Olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao programa Painel Evolutivo, mais um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube e Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. Nesta edição, trabalhou a produção executiva de Luciane Barros, a direção de conteúdo de Eduardo Bezague, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio indispensável, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós vamos selecionar algumas perguntas para o nosso entrevistado responder. Nós fazemos este programa pensando sempre em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é: a projeção consciente supera a religião? Existe diferença entre acreditar e experimentar os fenômenos parapsíquicos. Até que ponto as religiões nos tornam fossilizados em um sistema de crença que tira nossa autonomia? A projeção lúcida pode trazer experiências significativas na vida das pessoas, tais como a perda do medo da morte, desdramatizando o que vem depois da vida. No painel evolutivo de hoje, vamos debater sobre a projeção consciente supera a religião, sempre com enfoque na ciência conscienciologia. Em nossa bancada virtual, como vocês já podem estar acompanhando aí, nós temos o professor Guilherme Pio. Ele é consultor imobiliário, perito avaliador, voluntário da Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde agosto de 2016 e docente desde setembro de 2017. Boa noite, professor Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso espaço aqui de debate.
Boa noite, professora Alessandra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos.
Valeu, Guilherme. E aí nós também temos aí mais um dia aí nessa jornada o professor Eduardo Bezague, que ele é professor e coordenador do técnico científico no Rio de Janeiro, no IPC do Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Guilherme. Quero também dar meus boas-noites a todos os painelistas aí de várias regiões do Brasil e do exterior também. A gente já está vendo gente aí de Recife, de Chapecó, de Foz do Iguaçu, de Porto Alegre. Agradeço a presença de todos e quero lembrar que vocês ainda podem compartilhar essa live. Ainda dá tempo de vocês enviarem aí pela setinha a live para todos os amigos de vocês que possam ter interesse no tema, que esse painel de hoje vai ser muito bom. Assinem o nosso canal e deem like também no nosso programa aí, seja pelo YouTube ou pelo Facebook. Boa noite a todos.
Maravilha, Eduardo, muito bom. Então, vamos começar, porque uma hora passa muito rápido, Guilherme, você vai sentir isso aqui.
Passa
Então,
mesmo.
Guilherme, vamos logo ao tema. Para a gente fazer assim uma consideração inicial, porque nós temos pessoas que podem estar nos escutando aí pela primeira vez, né? O que são esses fenômenos parapsíquicos? O que é isso aí desse fenômeno da projeção, né? Da projeção lúcida. Vamos começar falando aí, diferenciando o que que é isso aí da projeção do parapsiquismo.
Muito bem, professora Alessandra. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês, primeiramente, né? Uma satisfação aí de estar participando com vocês. E esse tema, para mim, instiga bastante, né? Sobre projeção consciente, religião, enfim, porque eu tenho um histórico religioso. Mas entrando nesse conceito do parapsiquismo, o que que seria o parapsiquismo dentro da visão da conscienciologia? É a percepção extrassensorial, né? Além dos cinco sentidos físicos. E o parapsiquismo, ele é inerente à consciência. E ele é desenvolvido justamente através do esforço pessoal durante vidas da existência dessa consciência, né? Ou seja, a consciência vem desenvolvendo para a psique vida após vida. É, a capacidade da consciência de transcender a matéria é um fato para muitas pessoas, mas a grande maioria não entende o que é isso. E esse fato ele pode ser verificado por qualquer pessoa interessada no assunto, que queira desenvolver, conhecer o que é o parapsiquismo realmente. E um dos fenômenos mais instigantes, né, do parapsiquismo é a experiência da projeção consciente, ou seja, a saída da consciência para fora do corpo físico. Vale lembrar que eu gosto sempre de citar o que é a projeção da consciência em si. A projeção da consciência é justamente o que eu falei. É a saída da consciência para fora do corpo físico. E a projeção consciente é a manifestação da consciência além do corpo físico, mas de forma lúcida, né? Pode ser tanto espontânea ou pela vontade. Mas para nós conhecermos um pouquinho mais dessa ciência, o que seria essa consciência? A maioria das pessoas pensa que consciência é a mente, né? Enfim, aquilo que nós pensamos, na maneira em nós agirmos. A consciência, segundo as pesquisas da Conscienciologia, ela vai muito além da matéria. Sou eu, você, o princípio inteligente, a essência do ser, aquilo que realmente nós somos. E a consciência não é esse corpo físico, certo? Esse corpo físico todos nós apalpamos, conhecemos, mas ela apenas utiliza esse veículo para se manifestar. Então, a consciência, segundo as nossas pesquisas, nós temos mais de um veículo que a consciência, que essa consciência, que somos nós, utiliza para se manifestar, que nós chamamos de holossoma, que seria o corpo físico, o corpo energético, o corpo, que seria o corpo das energias, né? O psicossoma, que é o corpo das emoções, que todo mundo conhece por alma e espírito, e o mental soma, que é o corpo da razão, do discernimento, certo? Vamos dar uma pinceladinha rápida para melhorar um pouquinho a compreensão aí, né, professora Alessandra? E esse holossoma, né, que a consciência utiliza, cada um desses veículos, ele vibra numa... se manifesta de uma maneira diferente, uma dimensão diferente. Por exemplo, o corpo físico se manifesta na dimensão intrafísica. O corpo energético se manifesta na dimensão que nós chamamos de dimener, de dimensão energética. E já o holossoma, o mental soma, ele se manifesta na dimensão extrafísica, né, que vai além do físico. É onde, muitas vezes, tem a manifestação da consciência utilizando, geralmente, o psicossoma para ter aí uma projeção consciente. Certo, professora Alessandra?
Bacana, Guilherme. E eu estou vendo que aí atrás do... tem um desenho, né, do holossoma.
Isso, aí isso atrás tem do... os quatro veículos, exatamente.
Bem bacana, bem bacana, né? Então, esse fenômeno, ele pode acontecer, ele acontece de forma natural, espontânea, com todas as consciências, né? Todo mundo, todos os seres, né, se for pensar assim, passam por esses fenômenos, né? Animal passa por esse fenômeno, né? Então, a projeciologia é o estudo da descoincidência desses veículos, né? Então, se a gente for pensar assim, ó, professor, vamos pensar. A pessoa vai de noite, dorme, deita lá na cama, e aí ela naturalmente descoincide o corpo dela. E você estava citando aí, que eu achei bacana, é que algumas projeções ou descoincidências, elas são inconscientes e outras são lúcidas, né? É isso que eu acho que é importante, né?
É isso que difere bastante, né? Porque, como você falou, todos nós, independente de crença, de religião, de classe social, todos nós nos projetamos, ou seja, nós saímos, a consciência utiliza outros veículos para se manifestar em outras dimensões. Só que a grande maioria não tem percepção, não rememora essas projeções, certo? E durante a projeção, a maioria, como não tem rememoração, ela ou atribui a um sonho, né? Até muitos até citam como sonho lúcido algumas pessoas que estão estudando um pouquinho mais, ou atribuem a uma fantasia da mente, ao cérebro físico. Só que quando nós começamos a compreender o processo da projeção, nós entendemos que é possível nós adquirirmos lucidez no extrafísico, ou seja, nós termos uma projeção lúcida e começarmos a atuar no extrafísico da mesma maneira que nós atuamos aqui no intrafísico. Isso que é legal, a possibilidade de você estar em outra dimensão, tendo lucidez e atuando lá. E existe, nesse caso, dois tipos de projeção. Uma delas é o que mais acontece com a maioria das pessoas que tem projeção lúcida, né? É a projeção espontânea, onde a pessoa está projetada e se dá conta que está projetada, né? Quando ela, opa, eu estou projetado aqui, começa a atuar de uma maneira lúcida. Mas também tem a consciência, nós da Conscienciologia e na Projeciologia, que é o caso, é o Mater Pensene do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós temos a projeção desenvolvida pela própria vontade da consciência. É quando a consciência, pela sua vontade, ela faz essa desconhecidência dos veículos de manifestação da consciência e se projeta pela sua própria vontade.
Então, professor, pode acontecer de uma pessoa ter uma projeção, né, ter uma desconhecidência desses veículos, ter uma projeção, e ela não saber que estava projetada, e ela chamar aquilo que ela vivenciou, que é um fenômeno, na verdade, é um fenômeno que acontece com todo mundo, ela chama de sonho, né? Então, qual é a diferença do sonho para a projeção?
Então, o sonho, geralmente, o sonho, né? Ele é do cérebro físico. É totalmente do cérebro físico. Ele, no caso, todos nós sonhamos também todos os dias. Por quê? Porque ele é uma recomposição necessária, uma recomposição neuronal do nosso cérebro físico, certo? E ele é onírico, geralmente é muito fantasioso. A pessoa não tem autonomia no sono, ela é apenas um telespectador no sonho, né? Já na projeção lúcida, quando a pessoa, ela adquire a consciência no extrafísico, né? Ou seja, ela está atuando no extrafísico, ela tem autonomia das suas ações, né? Ela faz aquilo como ela age aqui. Eu quero entrar para a direita, eu quero entrar para a esquerda, eu quero caminhar, no caso, eu quero falar. No caso, no extrafísico, nós podemos volitar, nós podemos ir para outros lugares, mediante a nossa vontade. Já o sonho não nos permite isso. O sonho, nós somos apenas telespectadores daquilo que está acontecendo. Não temos vontade nem atuação nenhuma.
Muito bacana. Então, geralmente, a pessoa ela tem projeção, às vezes semilúcida, porque ela não sabe o significado das coisas direito, né? E, na verdade, aquele sonho semilúcido, vamos colocar entre parênteses, já é o início de um estado projetivo que está começando a ficar lúcido, né? Eu acho muito bacana isso. Então, de a pessoa começar a perceber que, na verdade, ela pode ter mais lucidez extrafísica se ela estuda. Porque é uma coisa, Guilherme, que eu acho legal, professor, que é o seguinte. Como é que a pessoa ela vai ter o conhecimento ou vai começar a usufruir de um conhecimento que ela não tem, né? Então, se ela não sabe, como é que ela vai usufruir, né?
A questão é informação, né? A pessoa desinformada, ela atribui o fenômeno projetivo ou outros fenômenos, né? Porque a Conscienciologia e o IPC, principalmente, ele não estuda somente a projeção. Ele estuda, além da projeção, outros fenômenos parapsíquicos. E quando a pessoa não tem informação, geralmente ela atribui esses fenômenos parapsíquicos. Até nós vamos falar um pouquinho disso aqui durante o nosso bate-papo hoje, né, professora Alessandra? Ela terceiriza tudo, porque ela não tem informação. Já que quando a pessoa começa a ter informação, ela começa a compreender esse processo do parapsiquismo, como ele funciona. tanto na projeção quanto no nosso dia a dia. Porque nós atribuímos muitas coisas que acontecem ao acaso, à sorte, né? Muitas vezes, e não atribuímos ao nosso próprio parapsiquismo, que é inerente da consciência. E no nosso dia a dia, diariamente, nós temos aí fenômenos parapsíquicos que nós não damos importância. Por exemplo, eu estou caminhando na rua, de repente vem uma intuição para me virar à direita, uma quadra antes do que eu costumo virar. Vira aqui. Esses dias aconteceu comigo. Eu estava indo e me veio aquela intuição, vira à direita, né? Uma quadra antes da avenida que eu costumava virar. Falei, não, eu vou pela avenida. E quando eu cheguei na avenida, estava interditada. Tinha que esperar um monte de tempo. Então, quando nós começamos a compreender esse processo parapsíquico, nós começamos a ampliar muito, né, o nosso autoconhecimento pessoal.
E isso é uma ciência que realmente está no começo, que se a gente for pensar 30, 40 anos para uma ciência, né, que é a conscienciologia... surgiu aqui no Brasil, foi proposta pelo professor Valdo Vieira, né? Então, é muito novo, é muito recente, né? Agora, Guilherme, a gente gosta de casuística, né? Das pessoas contando seus casos. Então, por exemplo, assim, vou contar um caso meu, né? Eu não sei vocês aí, os painelistas que estão nos ouvindo, até podem colocar aí no chat. Mas eu, por exemplo, eu tenho, assim, é muito comum acontecer isso comigo. Assim, eu tô lavando louça em casa, tranquila, tô sozinha em casa, sozinha com certeza na cozinha, mas eu tenho a sensação de que tem alguém comigo. Eu tenho essa sensação. No começo, eu sentia medo, quando eu não tinha esse conhecimento, eu tinha medo, né? Eu não entendia direito o que que era. Eu tinha aquela sensação de que tinha alguém perto de mim, eu olhava assim, até me assustava, não tinha ninguém, mas eu tinha a sensação energética de que tinha alguém comigo, né? Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui que está nos acompanhando, né? Mas aí depois eu fui estudar, fui querer entender, aí que eu vim entender como é que era essa minha percepção. Então, eu acho que isso é relativamente comum. Agora, eu queria que você comentasse, professor, como é que isso se desenvolveu ao longo da história, né? Porque a gente sabe que todos os seres humanos têm experiência parapsíquica, né? Têm projeção, inclusive, mas eles não entendiam direito porque não tinham conhecimento, né?
Inclusive, eu queria aproveitar a tua fala, que você falou da ciência, né, que é nova ainda, mas lembrando que toda ciência, e a conscienciologia não é diferente, ela é baseada na verdade relativa de ponta, certo? Então, a verdade é um acrônimo, né? Que nós chamamos de VERPOM, né? E justamente é verdade porque passou pelo crivo da confrontação, é relativa porque não é imutável, ela pode ser mudada a qualquer momento, e é de ponta porque é o que se tem de melhor até o momento que foi encontrado, né? E hoje o nosso tema, né, é justamente projeção consciente supera a religião. Já ao contrário da religião, né, professora? Que é baseada em verdades absolutas. E justamente essas verdades absolutas, durante todo esse tempo, séculos, milênios, né, desde que existe, desde que a humanidade, desde que a consciência é consciência, né, desde que existe a humanidade, todos esses fenômenos parapsíquicos, tanto o projetivo, quanto qualquer tipo de fenômeno, sempre foi atribuído a um milagre, sempre foi atribuído a uma entidade superior durante toda a história. Os próprios xamãs no passado, se a gente for buscar, né, a história do parapsiquismo, inclusive tem um livro aqui muito rico em detalhes, tá, pessoal? Que é a História do Parapsiquismo. Recomendo muito para todos que não leram ainda. Esse livro vale muito a pena. Ele relata toda essa história que houve aí, por isso que atribui, inclusive, à religião, né? Como as pessoas, como surgiu a religião? Como a religião foi crescendo dentro das pessoas? Justamente porque tinha pessoas que tinham um certo parapsiquismo e se aproveitavam disso para ter domínio sobre as outras. Por exemplo, os xamãs, eles desenvolveram a projeção consciente, inclusive, através do animismo. Né? O parapsiquismo anímico é aquele parapsiquismo que é inerente à consciência, ele é subjetivo da consciência, ele acaba se manifestando pela própria vontade da consciência. Então, os xamãs saíam do corpo, se projetavam, falavam com outras consciências que eles diziam que eram deuses e traziam informações lá do extrafísico para que ele, e ali o que eles falavam era lei. Né? Então, por isso que eles subjugavam as pessoas da maneira que eles queriam. Né? É muito interessante isso. E se nós pegarmos a história do tempo, desde a, não só do tempo das bruxas, que é até um pouco recente, mas muito lá atrás, sempre houve um domínio total das pessoas que se destacavam, porque eles se achavam escolhidos, se achavam superiores, eu sou escolhido de Deus, sou sacerdote, eu posso fazer isso. Inclusive, no próprio Egito, né, a pessoa, para ser sacerdote, ela tinha que comprovar que tinha parapsiquismo. E quando ela comprovava que tinha parapsiquismo, através da projeção, né, justamente a manifestação dela, ela plasmava o próprio psicossoma para que os outros pudessem vê-la. Aí vinha a aprovação para o sacerdócio dessa pessoa, e mediante isso vinha a adoração, vinha a veneração dessas pessoas. Então sempre existiu, professora Alessandra, desde o início aí, esses fenômenos.
E existe aquela ideia do medo do desconhecido, né? É que alguns, quando eles têm essas informações... realmente, pessoa que tem informação é poder, né? Mas eu queria ressaltar, ainda falando nesse viés da ciência, que a ciência ela é construída com base nas experimentações, né? E nós temos um slogan na Conscienciologia, que eu estou vendo também, que tem aí atrás no seu cenário, né? Você pode falar um pouco desse princípio da descrença?
Sim. O princípio da descrença é um dos fundamentos da Conscienciologia, que não acredita em nada, nem mesmo que as ideias que nós tivemos passando aqui durante esse painel, né? Eu gostei dos painelistas, aqueles que estão nos assistindo, né? Nada substitui a autoexperimentação. Então, sempre a recomendação é: não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências. Experimente, pesquise, reflita. Vê se faz sentido para você aquilo que nós estamos falando, certo? Seja crítico naquilo que você for fazer, certo? Por exemplo, a religião, nós falamos aí da verdade absoluta. E o que é a religião? É um conjunto, é um contraponto aí do princípio da descrença. Porque é uma verdade absoluta, é uma crença absoluta. A pessoa que não crê, a pessoa que, por exemplo, tem aquele conjunto de crenças, né, de filosofias, que devem ser seguidas pela grande massa de pessoas que lá estão, de acordo com os ensinamentos, doutrinas e costumes que são estabelecidos pela aquela religião. E quem realmente não seguir aquilo, que não se enquadrar nesses preceitos, né, ele está fora. Ele é um herege, ele é considerado um desobediente, ele está totalmente fora do contexto. Ao contrário, nós, o princípio da descrença é não acreditar, é você procurar experimentar. A Conscienciologia, ela traz a oportunidade de nós termos a autonomia consciencial.
Muito bacana, Guilherme. E aí eu queria que você comentasse ainda, nessas considerações iniciais, sobre o que é o engano parapsíquico, que é um conceito que tem na Conscienciologia, né? O que é esse engano parapsíquico que tem a ver com esse desconhecimento, né, do fenômeno?
O engano parapsíquico é justamente quando o indivíduo, ao desenvolver os atributos, né, que são inerentes da própria consciência... No caso aqui, nós estamos falando dos atributos parapsíquicos, ele terceiriza esses fenômenos a um ser divino, porque ele não tem informação. Então, como ele não tem informação, ele terceiriza. Por exemplo, eu estava dando uma live um pouco antes da pandemia, uma palestra, aliás, presencial, e na palestra entrou uma moça, e ela... até a palestra era um assunto, e sempre nós falamos em projeção, praticamente, quase em todas as palestras, né? Sempre tem perguntas sobre projeção. E ela levantou a mão, queria perguntar, ela falou o seguinte: eu tenho um fenômeno que eu não sei o que é, que eu saio do meu corpo, eu me projeto, agora eu sei que é projeção, e eu vejo o meu corpo deitado na cama. Isso aconteceu várias vezes. E, mediante isso, meus pais são de uma determinada religião, né? E eles me levaram até a ministra lá da igreja, a pastora, e para ela orar por mim, para ela me esclarecer, e eu contei para ela o que estava acontecendo, que eu saía do meu corpo, eu via meu próprio corpo deitado, eu ia, andava na minha casa, eu ia para outros lugares, e ela, justamente por não ter informação, né, professora Alessandra, justamente por não conhecer o fenômeno, por ignorância da pessoa, e isso ocorre com a maioria das pessoas, não é? Quando não se tem informação, a pessoa, ela aplica aquilo que ela tem, né? Ela olhou para a moça e disse: olha, então você tem que orar, porque isso é coisa do demônio, né? Isso é coisa do mal, você tem que pedir para Deus tirar isso de você, né? E naquele momento, então, nós trouxemos o que é essa ciência, o que é a projeção consciente, que é inerente da consciência, e tirou, segundo ela, uma tonelada das costas dela, que ela estava muito assustada com o fenômeno. Tanto é que ela fez o curso projeciologia, né? Ela fez o curso e depois veio a pandemia, né? Nós só falamos por WhatsApp, mediante os convites que a gente manda, mas ela acompanha, sempre está nos acompanhando, ou seja, toda aquela mistificação em que a pastora colocou foi desmistificado justamente pela informação. Não é que nós convencemos ninguém. Ela foi informada que existe um fenômeno que é inerente à consciência. E o engano parapsíquico, ele é esse conhecimento, né? Ele pode ser sistematizado. Nós temos que ter consciência que o parapsiquismo, a projeção consciente, é um fenômeno que pode ser estudado cientificamente. Ou seja, ele pode ser sistematizado. E como toda ciência, as hipóteses e proposições decorrentes podem ser testadas pelas nossas autoexperimentações. Nós podemos vivenciar isso. No entanto, né, se nós abordarmos isso, existe aí o engano parapsíquico, onde levou, voltando àquela pergunta que você fez antes, professora Alessandra, desde o princípio dos tempos, a consagração pessoal à vida religiosa, né? Então, aí começou aí o engano parapsíquico lá atrás, as pessoas atribuindo todos os fenômenos justamente frequentemente que estão se manifestando em várias pessoas. Todos nós temos o parapsiquismo, umas têm mais desenvolvido, outras menos, mas todos eles, na grande maioria das pessoas, principalmente quando não se tinha tanta informação como se tem hoje, se direcionava à famosa vocação religiosa. Ou seja, você é um escolhido de Deus, você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa que tem dons, né? Certo? Tem dons e atribui tudo isso aos dons. E o que é dom? O que é um dom? É um atributo que o indivíduo possui, mas não pelos seus esforços, mas pela vontade de Deus ou de uma entidade superior. Então veja só como a consciência, ou seja, como nós, que tivemos outras vidas, nos manifestamos em várias religiões, né? Como nós ficávamos submissos a justamente esse engano parapsíquico, porque nós éramos induzidos, e somos, muita gente ainda é, induzido a aceitar isso como dom de Deus, e não como um atributo da consciência.
Poxa, isso faz muita diferença, né, professor Guilherme? Muito bacana essa sua última fala, porque às vezes a gente tem uma tendência ao comodismo, né, a ficar esperando que alguém resolva o nosso problema, seja quem for, né? Seja lá quem for, resolva meu problema. E às vezes falta iniciativa mesmo, né? De a pessoa ir atrás e desenvolver aquela habilidade de aprender, né? Muito bacana essa sua consideração. Mas vamos colocar o Eduardo aqui na conversa. Eduardo, como é que estamos aí de perguntas? Você já selecionou algumas aqui para o nosso entrevistado de hoje?
Sim, a gente tem algumas perguntas aqui para o Guilherme e eu acho bastante interessante que tem perguntas muito em linha com o que o Guilherme está falando. Então, a nossa amiga Adélia, ela pergunta o seguinte: como aprender a realizar a projeção consciente?
Muito boa pergunta. O objetivo nosso é esse, né? Do Instituto, justamente, é esse, que a pessoa desenvolva a projeção consciente. Nós temos várias técnicas, nós temos esse livro aqui, bem, que é o maior, considerado o maior arcabouço de informações, né? Da conscienciologia, ou seja, mundialmente, ele é o maior arcabouço que fala sobre projeção consciente. As informações que tem nele são riquíssimas, e ele propõe, inclusive, ele tem em PDF, né, depois acho que pode ser colocado o link ali para quem quiser baixar esse livro, ele tem em PDF gratuito pela Editares. E ele traz muitas informações sobre projeção consciente, como desenvolver a projeção consciente, quais as técnicas que podem ser utilizadas. Mas nós também recomendamos, né, temos, por exemplo, esse sábado não vai ter, mas no outro nós teremos uma aula gratuita sobre projeção consciente e teremos um curso que iniciará dia 8, né, que vai, justamente, o nome do curso é Projeção Consciente. E a maioria das pessoas que participam desse curso, elas ampliam muito, tá? A possibilidade de desenvolver a projeção consciente. Porque são passadas informações técnicas, como rememorar, enfim. Ele traz muitas informações riquíssimas. Se você não quiser fazer o curso, nós temos as aulas gratuitas, temos várias palestras sobre projeção consciente, e sim, quando nós começamos a compreender o nosso processo evolutivo, o nosso processo parapsíquico, olhando de uma maneira mais científica, que nós podemos desenvolver tudo por nós mesmos, vai mudando todo esse contexto. Nós vamos buscando informação. Eu sempre recomendo, primeiro passo é buscar informação sobre o assunto. Não essas informações místicas e tal, atribuir a dogmas religiosos, não. Cientificamente, seja crítico naquilo que você for pesquisar. E quando você for pesquisando, você vai tendo conhecimento sobre o assunto. É o primeiro passo, conhecer o que é projeção consciente. A partir desses passos, você vai aplicando técnicas e, pela vontade, nós vamos desenvolvendo, sim, a projeção consciente.
Mais uma pergunta, Eduardo.
A gente tem mais perguntas, sim, Guilherme. E continuando aí nessa linha dos livros, a nossa painelista Niceia Martinelli, acho que ela é nova aqui no nosso canal, ela pergunta assim: e qual seria o melhor livro para iniciantes, para quem está começando aqui na projeciologia?
Olha, tem vários livros, até... Tem um livro que é o primeiro livro, inclusive, que o professor Valdo ele escreveu.
Como é que é o nome? Projeções da consciência.
Projeção da consciência, isso mesmo. Então, esse livro, ele conta as vivências do professor Valdo, que ele escreveu aí durante um período. Ele justamente aplicava as técnicas e ele se projetava. E ali ele escrevia as suas vivências. Esse livro é riquíssimo, porque ele traz várias projeções do professor Valdo e amplia muito o conhecimento sobre o que é a projeção. Ele traz as técnicas que o professor Valdo usava. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Tem vários livros aí também que a gente poderia recomendar, que são justamente sobre a projeção consciente.
Tem um livro, Guilherme...
Eu ia pedir para você recomendar.
Tem vários mesmo, eu concordo com você. Tem um livro que é Conscienciologia Notícia, que surgiu aqui, de certo modo, desse painel, né? Então, bem bacana. Eduardo, tem mais pergunta?
A gente tem mais pergunta relativa à projeção. Acho que o pessoal está animado e quer sair do corpo mesmo. Nosso amigo Gerson Staniewski, ele pergunta o seguinte: por que durante a madrugada é tão bom e tranquilo para efetuarmos reflexões?
Eu vejo pela madrugada, inclusive tem até a técnica da madrugada que é recomendada quando nós queremos resolver um problema nosso, né? estamos com dificuldade de ter sinapses para resolver os problemas, tem uma técnica chamada técnica da madrugada. Por quê? Porque nesse momento, o Lupensene do planeta, principalmente da cidade que nós estamos e tal, ele está mais tranquilo, porque a grande maioria das pessoas estão dormindo. O Lupensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energia. Então, como as pessoas estão dormindo, está bem mais tranquilo naquele momento. Outro fato que contribui muito, que é lógico, é o silêncio. Não vai ter tanto barulho nas ruas, tanto trânsito, enfim. Tudo isso contribui, né, para que você busque, né, o teu autoconhecimento e principalmente possa desenvolver através da vontade, aí, aplicando técnicas da própria projeção consciente. É recomendado, de repente, na madrugada, você aplicar as técnicas, porque dificilmente na madrugada você vai ter alguma interferência física. É isso que nós falamos sempre. Podemos continuar? Tem mais perguntas, professor Eduardo?
Não, vamos continuar aqui. Mas eu vou fazer a pergunta dos nossos painelistas também. A Edelar, ela faz a seguinte pergunta. Boa noite, professores. A repressão religiosa pode boicotar a abertura sináptica para acessar neoideias? Então, então vamos lá.
Inclusive, né, existem muitos religiosos sensitivos. E ter esses religiosos sensitivos, eles têm muitas experiências parapsíquicas. Várias ocorrências, por exemplo, da própria projeção consciente. E quando eles têm uma projeção consciente, muitas vezes essa manifestação no extrafísico contradiz as crenças que eles mesmos professam, que eles mesmos falam, né? Isso eu falo que aconteceu comigo. Então, quando isso acontece, a melhor maneira de eles continuarem é como a professora Alessandra trouxe. Nós temos dificuldade de sair da zona de conforto. Existe uma dificuldade de perder lá, por exemplo, como é que... Uma vez eu me perguntava, mas como é que eu vou ficar sem alguém para confiar? Né? Várias vezes, quando alguns amigos meus da própria religião em que eu era, da própria igreja que eu era, me procuram, Guilherme, como é que você consegue ficar sem alguém para se apoiar? Né? Então eles têm essa falta aí, né, que seria sair da zona de conforto. Eles não conseguem ter autonomia consciencial. Automaticamente as suas sinapses são comprometidas, porque eles não têm abertismo para isso. Apesar de experimentarem, apesar de terem experiências extrafísicas, eles preferem distorcer aquela realidade riquíssima das informações que eles receberam para continuar na zona de conforto, terceirizando suas escolhas, terceirizando sua autonomia consciencial e, principalmente, terceirizando a sua responsabilidade. Né? Porque é fácil dizer, né? Ah, mas Deus quis assim, porque aconteceu isso porque tinha que acontecer, a vontade daquela divindade, a vontade disso, a vontade daquilo. Então, vai atribuindo os seus próprios erros e terceirizando. Aí vem o bloqueio das sinapses, porque a pessoa não tem abertismo. Uma das coisas muito importantes que nós sempre falamos aqui na Conscienciologia é que a pessoa, um dos critérios principais é o neofilismo, que a pessoa não tenha medo do novo, não tenha medo da autoexperimentação. A pessoa que é neofóbica, que tem medo do novo, ela é muito limitada, ela se limita a estar naquilo que os outros falam para ela. A pessoa neofílica, não. Ela quer descobrir por ela mesma. Ela quer descobrir pelo seu próprio conhecimento. Ela não acredita facilmente no que a informação que o outro está trazendo.
Guilherme, muito bacana. Estou vendo aqui que o pessoal está animado, né, Eduardo? Você tem mais alguma pergunta aí?
A gente tem uma pergunta bem interessante aqui, Guilherme, da Carmen Pina, que fala o seguinte: professor Guilherme, poderia comentar como acontecem os psicodramas nas projeções? E aproveita e dá uma explicadinha aí de psicodrama, que tem gente de primeira vez aí na live.
Psicodrama, né, no caso, é um teatro que é formado aqui no intrafísico, né, psicodrama. Nós falamos geralmente do parapsicodrama no extrafísico, né? O parapsicodrama é quando os amparadores, que são consciências extrafísicas, geralmente são, não é anjo da guarda, não é nenhuma entidade muito superior, não. São consciências que estão com mais lucidez que nós, porque elas estão no extrafísico. E quando nós estamos no extrafísico, automaticamente a nossa lucidez amplia, porque nós temos acesso a muitas informações que nós não temos aqui no intrafísico. Eu sempre faço uma comparação seguinte, que nós temos o cérebro físico que tem 8 gigabytes, né? Mas no extrafísico nós podemos acessar, por exemplo, a holomemória, que lá tem 1000 gigabytes, né? Então não tem como trazer toda aquela informação para o cérebro físico. Então quando nós estamos projetados, olha a riqueza da projeção, né? Nós podemos aí ampliar muito a nossa lucidez extrafísica. Então essas consciências benfazejas que procuram sempre fazer que aconteça o melhor para todos, como elas vão assistir essas consciências? Tem consciências que não aceitam. Eu mesmo já participei de um parapsicodrama. Eu estava projetado, né? E tinha um jovem, por exemplo, que tinha dessomado. Ele tinha sofrido um acidente e não sabia que tinha morrido. E como chegar para ele? Ele dizer que ele morreu, ele pode entrar em parafuso ali, mesmo no extrafísico, né? Ele pode receber aquela informação e entrar em parapsicose e tal. Ele não sabia que tinha morrido e continuava atuando como se estivesse vivo. E eu tive a oportunidade de participar da seguinte forma. Eu me projetado, eu me morfopensenizei, ou seja, me plasmei, né, de uma amiga dele, jovem ainda, né, para poder conversar com ele. Foi muito rica para mim essa projeção. E eu conversava com ele, eu explicava. E ele sentia confiança em mim, porque ele estava vendo em mim a amiga. E nisso chegou um jovem, alguns amparadores, acompanhando esse jovem, chegou um jovem que já tinha dessomado já algum tempo atrás, antes dele, né? E ele sabia, e era muito amigo dele, e ele sabia que esse jovem tinha dessomado. Então, no momento em que ele olhou, ele se assustou, né? E daí ele colocou a testa dele na testa daquele jovem, né? Que não sabia que tinha somado. E ficaram os dois um tempo, as duas testas encostadas. De repente ele olhou para mim e disse assim: então eu morri? Sim, você morreu. Você perdeu o corpo físico, mas a vida continua. Então naquele momento ele abraçou o amigo dele e foi. Os amparadores levaram ele, os dois. Né? Então veja como é rico para psicodrama, que se chega, existem vários contextos aí, aonde inclusive tem um filme que se chama Passageiros, de 2004, Passageiros, aonde conta, ali tem um parapsicodrama muito legal, onde tem a queda do avião e tal, e conta o filme inteiro, ele vai desenrolando um parapsicodrama para que as pessoas acessem a informação da dessoma, ou seja, do descarte do corpo físico, que muitos conhecem como morte, né?
Muito bacana, Guilherme, essa vivência é riquíssima mesmo. Esse filme realmente é muito bom, porque ele trata de um grande psicodrama, né? Realmente bacana. Eu vou aproveitar, professor Guilherme, e eu vou ler um comentário e fazer uma pergunta aqui dos nossos painelistas também. Um comentário que eu vou ler é da Ana Paula Pereira. Ela é mais ou menos 9h35, pessoal. Pessoal da equipe técnica aí. Ela escreveu o seguinte: no começo, eu achava que tentar induzir projeção era pecado. Pelo menos foi o que eu tinha aprendido. Então, você vê, né, a pessoa com medo de um fenômeno natural dela, né? A mesma coisa que fala assim: eu tenho medo de respirar, né? Assim, é uma coisa da fisiologia da pessoa, mas ela não tem a informação e realmente, né? E aí eu queria juntar essa pergunta, eu queria que você comentasse, e depois eu queria juntar com a pergunta em cima do João Henrique Ananias, que ele faz a seguinte pergunta: é preciso dominar o estado vibracional ou fazer, né, para se projetar?
Muito legal, obrigado pelas perguntas. E na primeira pergunta, né, professora Alessandra, professor Eduardo, voltamos aí ao engano parapsíquico. Voltamos novamente ao engano parapsíquico. É o que as pessoas têm, a informação, ou seja, a desinformação que elas têm. Porque quando a pessoa ela começa a ter fenômenos parapsíquicos, ela já começa a ser olhada com outros olhos. Né? Por isso que tem aquele que nós chamamos de projetor deslumbrado, né? Que ele vai lá, ele se projeta e começa a contar para todo mundo. As pessoas vão olhar para ele e dizer: você é louco, você está fora da casinha. Então, as pessoas, e nossos pais, aí, quando começa as crianças aí ter fenômenos parapsíquicos, começa a dizer que está conversando com outras consciências, que está tendo projeção, que teve um sonho, que encontrou o avô e a avó, eles começam a ficar preocupados, porque vão dizer: ó, meu filho está louco, meu filho não está bem. Então, todo esse preconceito que existe, que foi criado, que foi instigado desde quando, isso há muito tempo. Hoje, como eu volto a falar, as pessoas estão começando a pensar mais fora da caixa. Estão começando a buscar um pouquinho mais informação. Ainda está muito limitado, né? Mas já estão começando a buscar mais informação. Isso que é importante. Desmistificar isso. Ser, como eu falei antes, né? Não ser neofóbico, ser neofílico, não ter medo do novo. Porque quando a pessoa tem uma projeção consciente, uma projeção lúcida, e ela, por exemplo, vê o próprio corpo físico deitado na cama, e ela tem lucidez para o processo. E naquele processo em que ela viu o corpo deitado na cama, ela diz: poxa, eu não sou aquele corpo ali. Eu sou muito mais do que isso. E quando ela tem esse conhecimento, ninguém tira dela. Né? Por exemplo, quando você, a minha esposa, para ela vir para a Conscienciologia, no caso, para ela vir para fazer o primeiro curso e tal, ela teve uma projeção onde ela encontrou um amigo que tinha dessomado, um grande amigo. Ela estava muito triste por causa da dessoma do amigo nosso, né? Estava sempre em casa, um jovem de 26 anos, estava correndo aqui do lago, teve infarto, morreu, né? Dessomou. E nós estávamos de férias na praia, ela não teve oportunidade de acompanhar o enterro dele, e ela teve uma projeção com ele riquíssima, com detalhes, né? E quando ela encontrou com ele, e ela tinha justamente alguns, digamos assim, ainda vínculos religiosos, ela era muito ligada à religião, a entidades superiores e tal, né? A Deus, eu não vivo sem Deus e tal. E aquela projeção riquíssima que ela teve esclareceu ela de muita coisa. Então, quando você tem uma vivência extrafísica em que você realmente tem lucidez naquele processo, ninguém tira isso de você. Ninguém muda. A pessoa pode querer fazer o que quiser, mas ninguém muda. Eu, particularmente, penso isso, né? Ninguém tira essa vivência de você. E na segunda pergunta, o estado vibracional, o domínio das nossas energias, ele ajuda muito, de uma maneira muito ampla, realmente, o processo da projeção consciente. Por quê? Porque nós temos o corpo físico, né? E o corpo físico, ele é ligado ao nosso psicossoma justamente pelo nosso energossoma. É como se fosse um chiclete, né? Então, quanto mais eu trabalho as minhas energias, mais eu vou ter uma soltura energética, mais as minhas energias vão ficar flexibilizadas, vão ficar mais flexíveis. Então, se eu dominar as energias, dominar o EV, para mim sair do meu corpo é muito mais fácil. Né? Por quê? Porque justamente dá essa possibilidade. E uma das técnicas, inclusive, da projeção, que ajuda muito, que pode ser utilizado junto com outras técnicas que são propostas, é o estado vibracional. Ajuda bastante.
Guilherme, professor Guilherme, sabia que já temos 49 minutos de programa? Voou o tempo, hein?
Voa demais.
Olha só. Guilherme, para a gente, nesses 10 minutos finais, né, Vamos aqui pontuar a diferença, eu acho que isso é muito importante, que tem a ver com esse processo aí da vontade de a gente querer ajudar o outro. Então, vamos entender aqui qual é a correlação da projeciologia ou da projeção, da capacidade de sair lúcido do corpo físico com o processo assistencial. Você falou aí, deu um exemplo bacana de ajudar as pessoas a ter uma percepção maior do que acontece com elas, né? Quando você citou o caso da consciência que passou pela morte biológica, que não sabia que tinha morrido, né? E aí teve todo esse cenário que ajudou ele a entender. Mas a gente sabe que em conscienciologia tem dois conceitos importantes desse processo assistencial que pode ser correlacionado com a projeciologia. E você podia comentar aí para a gente poder entender um pouco mais?
Com certeza, professora. Então, eu acho que basicamente é o tema da palestra, né? Essas diferenças, né, do que é a conscienciologia, do que é a projeciologia e do que, o que ela proporciona para nós. Porque quando nós pensamos em religião, por exemplo, nós pensamos, primeira coisa, é a terceirização das nossas escolhas, da nossa evolução, né? Já a projeção consciente, a pessoa, quando conhece o fenômeno, quando aplica o fenômeno, ela começa a assumir as rédeas da sua evolução. Eu acho isso muito rico, a pessoa assumir as rédeas da sua evolução. E ela começa a ter autonomia sobre suas ações, né? Ou seja, ela tem mais liberdade, ela amplia mais a lucidez. Ela não fica limitada a uma crença, ela não fica limitada a uma fé. Como nós tivemos o exemplo ali, né? Que a pessoa falou que, não, que ela foi ensinada desde criança que era pecado, era errado induzir a projeção consciente. Então, vê a dificuldade que a religião causa e a liberdade que, a partir do momento que você tem conhecimento, você amplia, né? Uma das coisas que eu sempre falo, que a projeção consciente, ela elimina por completo o medo da morte, né? Ou seja, a tanatofobia. A partir do momento que a pessoa sabe que não é esse corpo físico, que a vida continua, né? E não de uma maneira mística, como muitos falam, religiosa, não, que a vida continua, você continua com a tua autonomia, você pode vai apenas para outra dimensão, atuar em outra dimensão, certo?
E não, já, não é para acreditar, é para experimentar, é para vivenciar, né?
Vivenciar, exatamente. Aí você começa a ter a tua a autocomprovação, ninguém tira da pessoa, como eu já falei, ninguém tira. Né? E já a religião, ela te limita ao medo da morte. A pessoa fala, não, mas eu não tenho medo de morrer. A partir do momento que a pessoa é ligada a uma religião, ela é ligada a uma fé, um dogma, né, uma crença em que ela vai ter uma salvação. Mas para ter essa salvação, ela tem que seguir rigorosamente algumas coisas. A partir do momento que ela sai fora, ela não vai ter salvação. Então ela começa a ter medo de morrer. É automático isso, né? Então, quando você vivencia o fenômeno da projeção consciente, você não tem medo, porque você sabe que você vai para o extrafísico, mediante a tua manifestação aqui, real, aqui agora, é a manifestação, a vida continua no extrafísico, é a maneira que você vai atuar lá. E você vai ampliar por quê? Porque você vai ter responsabilidade de buscar a evolução constante. Ou seja, eu tenho que me melhorar para que lá no extrafísico eu possa também atuar de uma maneira mais ampla, certo? E você vai vivenciando as múltiplas dimensões. E o que a projeção consciente propõe, professora Alessandra? Né? Ela propõe autonomia pessoal. A pessoa começa a ter autonomia das suas ações, aquilo que ela fala, né? Ela deixa de ser vítima, né? Ela deixa daquela melancolia intrafísica e tal, e ela começa a assumir a responsabilidade das suas ações. Ou seja, como no extrafísico nós estamos projetados, né? É bem interessante, tem uma amiga minha aqui de Foz do Iguaçu, ela estava projetada e ela se achava a pessoa mais pacífica do mundo, né? Você achava muito pacífica, tranquila. Não, eu superei alguns traços que eu tinha, eu estou bem, bem pacífica. Só que quando ela estava projetada no extrafísico, uma pessoa lá, no extrafísico, pensamento e ação, não precisa falar. pensou, nós já ouvimos o pensamento da outra pessoa. Outra pessoa pensou mal dela, o que, que ela fez? Ela foi lá e arranhou outra pessoa. Quando ela voltou para o intrafixo, ela falou, opa, eu preciso melhorar ainda mais meu traço, né? Eu não estou tão pacífica assim quanto eu achava. Então, a projeção consciente, ela traz essa responsabilidade das nossas ações, da maneira que nós atuamos, ou seja, você para de se vitimizar, se diz, eu estou aqui nesse momento, hoje, como Guilherme, na minha melhor versão, mas eu estou da maneira que eu estou mediante as minhas manifestações anteriores. Não porque Deus quis ou por causa disso, daquilo, não. Porque eu, mediante as minhas manifestações, me conduzi até aqui. Né? Isso acontece com todos, mas a maioria terceiriza as suas responsabilidades. A compreensão da autoexistência, que é riquíssima. Você compreende que você, que a consciência é imatável. Né? Ninguém mata a consciência. É, a vida continua sempre. Ou seja, nesse processo de idas e vindas, onde você está no extrafísico, ora você está aqui no intrafísico, ora você está no período intermissivo, que nós chamamos, que é o período em que nós estamos sem o corpo físico, e depois nós vemos a ressoma, ou seja, o renascimento, onde nós adquirimos o corpo físico. E estamos sempre com oportunidades de evoluir. Sempre que estamos aí, nesse intercalando, estamos evoluindo cada vez mais. Nós temos acesso aí a outras vidas, a outra memória, o horário não dá para aprofundar muito, né? Uma compreensão mais ampla, né, sobre o nosso grupo karma, o porquê que eu nasci nessa família, o porquê que eu estou aqui, e porquê que eu escolhi meu pai, minha mãe, meus irmãos. Por exemplo, eu tenho um parente meu, em que ele brigava demais com o irmão, os dois não se davam de maneira alguma. Ele estuda conscienciologia, né? Não é da conscienciologia, mas gosta de estudar bastante, e ele teve uma projeção, né? Se projeta bastante, onde ele teve uma projeção que nós chamamos de projeção retrocognitiva, que ele acessou uma vida passada, e nessa vida ele tirava a vida do irmão dele. O irmão dele era um amigo que ele tirava a vida. Então, a partir desse momento, ele fez uma ressignificação das suas atitudes com o próprio irmão e começou a abraçar o irmão de maneira diferente. E hoje eles se dão muito bem. Ou seja, uma recomposição grupo kármica. Né? Então,
muito
veja
só. Bacana.
Nós podemos ir falando de vários pontos onde a projeção consciente realmente supera e muito a religião. É. Né, professora Alessandra? É.
Muito bacana, professor Guilherme, você vai ter que voltar aqui no programa, porque o tempo é muito reduzido, mas a gente ainda tem um finalzinho aí, Eduardo Azag. Eu gostei muito dessa pergunta aí do Luiz, né? Do Luiz Felipe.
É isso aí, vamos deixar aqui uma última perguntinha aqui. O nosso amigo Luiz Felipe Diniz, ele pergunta o seguinte, professor, você considera o ateísmo uma espécie de religião e por quê?
Muito boa essa pergunta. O ateísmo, para mim, por que ele é uma espécie de religião? Porque ele também ele tem uma crença, né, de que Deus existe. Toda religião é baseada numa crença, é baseada num dogma, é baseada num achismo, certo? Então, ele também acha, ele tem a convicção, né, que Deus não existe. O ateísmo tem isso. Então, é um tipo de crença. Eu, por exemplo, nós aqui da Conscienciologia, nós temos aí uma escala evolutiva, onde nós estudamos e tal. Mas para mim hoje é afirmar para vocês. Alguém perguntar, Guilherme, você acredita em Deus? Eu falo, não acredito. Eu estou sendo dogmático. Se falar, Guilherme, você acredita em Deus? Eu estou sendo dogmático. Porque Deus, para mim, é mateológico, é um machismo. Não é baseado em ciência, não é palpável. E a ciência, ela nos propõe aquilo que é palpável, certo? Então, o ateísmo, realmente, para mim, é uma religião, porque ele é baseado também numa crença contrária à crença de que Deus existe. É baseado numa crença de que Deus não existe. Né? Então, de que não existe entidades superiores, que não existe multidimensionalidade, que não existe extrafísico, enfim. São várias crenças que o ateu tem, que estabelecem dogmas, e dogma é religião.
Muito bacana, professor Guilherme, excelente, porque a gente, todo cientista ele tem que aprender a lidar com incertezas, com o que eu não sei ainda, né? Admitir que não sabe, né? Muito bacana isso. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas muito obrigada pela sua participação. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Então, suas considerações finais aí, professor Guilherme.
Então, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. E daí sempre falo que da mesma forma que durante vidas fomos construindo um vínculo aí com a crença, estabelecendo dogmas, verdades absolutas, ao se buscar autonomia consciencial, autoconhecimento, como foi falado bastante, nós estabelecemos aí um novo paradigma, né? O da racionalidade, o da razão, né? Da autopesquisa, se isso faz sentido para mim ou não. E toda essa racionalidade é gerada pelo quê? Pela nossa maturidade consciencial. Né? Essa maturidade consciencial que vai nos levando cada vez mais longe.
E, Guilherme, quem quiser dar o primeiro passo e se aprofundar no estudo da projeção lúcida, o que, que tem que fazer?
Pesquisar. É pesquisar, buscar conhecimento, buscar informação, como eu já falei, e convidamos aí mais uma vez a fazer o curso de projeção consciente, ou participar das aulas gratuitas. Participando das aulas gratuitas, você já vai saber como funciona essa ciência, como nós abordamos de maneira séria, de maneira científica, sem dogma, sem misticismo nenhum, a projeção consciente. Primeiro passo é ser neofílico, seja neofílico, não tenha medo do novo.
Obrigada, Guilherme. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eduardo Ezag, boa noite.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Guilherme. Hoje o painel foi um sucesso e grande abraço a todos os painelistas.
Abraço, pessoal.
A gente agradece aí a participação de todos. Nem todas as perguntas nós conseguimos responder, mas a gente, dentro do possível, vai tentar responder a todo mundo. Então, foi um prazer receber o Guilherme, Eduardo Ezag. Nós agradecemos a nossa equipe técnica também, que trabalhou nesta edição. E aí fica um convite para a próxima terça-feira aqui no Painel Evolutivo. Boa noite a todos. Obrigada. Até lá.